Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados estão preocupados com redução de vagas do FIES.
Parlamentares analisam crise econômica que o país atravessa.
TCU rejeita contas do governo e decisão repercute na Câmara.
Como líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, repudiou a orientação do Tribunal de Contas da União para que o Congresso rejeite as contas do governo federal de 2014. De acordo com o parlamentar, o ministro do TCU, Augusto Nardes, agiu de forma parcial e não ouviu o contraditório.
Além disso, José Guimarães estranhou a rapidez da qual o relatório foi analisado ontem. O parlamentar lembrou ainda que o Poder Legislativo precisa analisar o documento apresentado pelo TCU e que só depois haverá uma definição.
Líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, do Paraná, entrou com duas representações no Conselho de Ética Pública da Presidência da República contra o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, por questionarem a isenção do ministro do TCU, Augusto Nardes.
De acordo com Rubens Bueno, os dois integrantes do governo federal tentaram desqualificar a decisão do TCU de rejeitar as contas do Executivo. O parlamentar também fez duras críticas à gestão do governo federal.
Já Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acusou a oposição de fazer moralismo seletivo ao escolher quais denúncias devem ser divulgadas e investigadas. O parlamentar voltou a falar que os partidos de oposição querem articular um golpe para tirar o atual governo do poder.
Paulo Pimenta questionou a oposição por não comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal de abrir um inquérito para investigar o presidente do DEM, senador José Agripino Maia, acusado de prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Diante do resultado do TCU, Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que os representantes da base aliada se desesperaram e passaram a atacar a oposição.
A votação unânime na avaliação de Domingos Sávio demonstrou que as calúnias e mentiras contra a oposição não passam de uma estratégia dos parlamentares pró-governo para se proteger de uma realidade que não pode mais ser ocultada.
Votação.
Durante a semana, o Congresso Nacional tentou, sem sucesso, apreciar os vetos do Poder Executivo. A falta de quórum impediu a sessão. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, avaliou que mesmo com um acordo entre PT e PMDB na reforma ministerial, o governo está sem apoio político no parlamento.
Ciência e tecnologia. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que mantém autorização judicial para se obter acesso a dados de conexão e conteúdos privados na internet.
O texto também prevê a retirada de conteúdos da internet que se refiram à acusação ou crime dos quais o ofendido tenha sido absolvido ou que contenham injúria, difamação ou calúnia.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que mantém a necessidade de autorização judicial para autoridades terem acesso a dados de conexão e conteúdos privados de provedores e aplicativos na internet. A medida está prevista na versão final do texto que altera o Marco Civil da Internet. O projeto deixa mais claro na lei em vigor que as autoridades podem requerer aos aplicativos de internet sem autorização judicial apenas a identidade do usuário e somente quando estiverem fazendo uma investigação. O relator ampliou as informações que podem ser solicitadas pelo investigador, incluindo telefone, CPF e conta de e-mail. Pelo Marco Civil da Internet, já é possível pedir sem autorização da Justiça a identificação, filiação e endereço do autor de páginas ou comentários. A medida vai combater o anonimato na internet, como explica o deputado Juscelino Filho, do PRP do Maranhão.
Nós especificamos, caracterizamos melhor os dados que tem que ter nos cadastros de pessoas para ter acesso a alguns aplicativos de internet para que se manifeste, ou seja, para que seja mais fácil a autoridade competente requerer dados cadastrais para poder localizar esses criminosos. Porque hoje a maioria dos crimes praticados na internet saem impunes porque nem ao menos são localizados esses criminosos que usam da rede para fazer mau uso dela, para praticar crimes no anonimato.
A proposta aprovada na CCJ também altera procedimentos de apuração de crimes contra a honra cometidos na web. O policial deverá imprimir o conteúdo ofensivo postado na rede, que servirá como prova para a ocorrência. Após muita negociação, a polêmica da proposta ficou em torno do chamado direito ao esquecimento. O texto aprovado prevê a retirada de conteúdos da internet que se refiram à acusação ou crime dos quais o ofendido tenha sido absolvido, ou que contenham injúria, difamação ou calúnia. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, que foi relator do Marco Civil da Internet na Câmara, criticou a medida, que foi copiada de discussões que existem na Europa, mas está sendo taxada de medida para proteger políticos.
Há direito de esquecimento na União Europeia? Sim. Mas ele não se trata de apagar conteúdo da internet. Ele se trata de desindexar, de não ligar determinados assuntos a outros. São coisas bem diferentes. Segundo ponto, na União Europeia, o direito de esquecimento não se aplica a pessoas públicas. Exatamente porque isso é uma questão sensível para o direito à informação e à liberdade de expressão. Então, esse direito ao esquecimento que se está criando aqui só existirá aqui, e é um retrocesso.
A proposta que regula como autoridades podem registrar crimes contra a honra cometidos pela internet ainda será votada em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia.
Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, afirmou que o sistema econômico brasileiro entrou em colapso. Ele constatou que o cenário observado hoje no país é o mesmo de antes da implantação do Plano Real e criticou a política econômica adotada pelo PT, pautada pelo assistencialismo.
O parlamentar considera que o aumento do dólar causa impacto em todos os setores, até mesmo no exportador, já que muitas empresas trabalham com insumos comprados em outros países. Leopoldo Meyer lamentou ainda o aumento do desemprego, a falta de investimentos e a possibilidade de volta da CPMF.
A crise econômica, na avaliação de Bilac Pinto, do PR Mineiro, foi causada por falta de confiança. De acordo com o parlamentar, o descrédito da população com o governo, principalmente do setor empresarial, causou retração do mercado e de investimentos.
Outra ação que depreciou a imagem do governo, segundo Bilac Pinto, foi a deturpação da realidade econômica apresentada na campanha eleitoral do ano passado. Para o deputado, o método de administração populista do governo, além de enganar a população, afundou a economia.
Entre as medidas do ajuste fiscal anunciadas pelo governo federal está a retenção de recursos repassados ao Sistema S, que inclui SESI, SENAI e SENAC. Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, criticou a decisão do governo de cortar até 30% as verbas para essas entidades.
O deputado enfatizou a importância do Sistema S para promover os programas de inclusão social e cursos educacionais para trabalhadores da indústria e comércio. Na avaliação de Laércio Oliveira, o Brasil precisa encontrar o caminho para o desenvolvimento sustentável e melhorar a situação das empresas e indústrias.
Bancários de todo o país estão em greve há 2 dias. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, pediu a atenção do governo federal para o movimento que prejudica toda a sociedade. O que atenua o incômodo para o cidadão, ponderou o deputado, são os caixas eletrônicos e as lotéricas.
Os bancários reivindicam reajuste salarial de 16%, além de aumento dos valores dos vales alimentação e refeição, da 13ª cesta básica e do auxílio creche e babá. Edinho Bez ressaltou que a categoria também pede pagamento para graduação e pós, além de melhorias nas condições de trabalho e segurança.
Na opinião de Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, o custo de produção não deixa o Brasil avançar. Ele criticou a falta de mobilidade e de logística, citando como exemplo o caso do navio vindo da Ucrânia, com fertilizantes, que foi obrigado a ficar 2 meses na fila de desembarque nos portos do país.
Segundo o deputado, antes de chegar ao destino, produtos como fertilizantes têm que rodar até 3 mil quilômetros nas estradas, porque faltam ferrovias no país. Sérgio Souza lamentou ainda a burocracia que, em seu entendimento, gera corrupção. Ele pediu mais responsabilidade dos parlamentares na votação de matérias que mudem essa realidade.
Ao participar da entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Barreiras, na Bahia, Moema Gramacho, do PT, defendeu a continuidade das políticas públicas e dos programas sociais do governo federal.
Moema Gramacho acusou a oposição de querer dar um golpe para derrubar o atual governo e desafiou os deputados contrários à atual gestão a falarem também sobre a denúncia envolvendo o presidente da Câmara, acusado de ter contas na Suíça.
Desenvolvimento regional.
O aeroporto da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, está quase concluído. Paes Landim, do PTB, espera que o governo estadual se empenhe em concluir as obras do terminal, o que poderá alavancar o turismo na região.
O deputado sugeriu que o governo piauiense estude a possibilidade de partilhar a administração do aeroporto com uma empresa aérea de grande porte. Paes Landim lembrou que, para que essa realidade se concretize, será necessário dar incentivos fiscais a quem se interessar.
Em visita a 11 cidades do Vale do Jequitinhonha, Zé Silva, do SD de Minas Gerais, constatou que há muitos desafios a serem superados na região. Entre eles, está a busca de soluções para levar água à população.
Outra demanda da população do Vale do Jequitinhonha, trazida por Zé Silva, foi a conclusão do asfaltamento da BR-367 em dois trechos. Um que liga Virgem da Lapa a Minas Novas e outro que vai de Salto da Divisa a Almenara. De acordo com o parlamentar, os dois trechos não somam mais do que 120 quilômetros.
Justiça.
Em debate na Comissão de Meio Ambiente, o Conselho Indigenista informa que os casos de violência a indígenas, motivados por conflitos de terra, aumentaram 131% em um ano.
Na audiência, deputados divergiram quanto a propostas que tramitam na Câmara sobre demarcação de terras indígenas.
A disputa pela terra continua no centro do conflito social envolvendo os povos indígenas e tem forte vínculo na expansão do agronegócio e do desmatamento na Amazônia, pela ação de garimpos e madeireiras. A conclusão é do relatório do Conselho Indigenista Missionário sobre a violência contra indígenas em 2014. O tema foi discutido nesta quinta-feira na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Entre 2013 e 2014, os casos de violência motivados pela omissão ou demora da FUNAI em regulamentar territórios, por exemplo, aumentaram em 131%. Só em 2014 foram registradas 118 ocorrências, 42 delas no Pará e 24 no Mato Grosso do Sul. Em 2013, o Conselho Indigenista tinha levantado 51 casos de violência ligados à indefinição sobre territórios indígenas. Para Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, parte dessa violência se justifica pela tentativa de reverter os direitos indígenas já fixados na Constituição. Este é o caso da PEC 215, que prevê a participação do Legislativo no processo de demarcação de terras indígenas. O relator da PEC 215, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná, reagiu às críticas.
Esse discurso é um discurso tão falacioso que eu gostaria que alguém indicasse algum lugar em que os proprietários tivessem praticado um ato de invasão, um ato de força, que eles tenham iniciado qualquer situação conflituosa. Em todos os lugares que a gente vê, é exatamente isso. São ONGs que ficam por trás de grupos indígenas fomentando esse desencontro.
De acordo com o relatório, das mais de 1.000 terras indígenas, apenas 46 passaram em definitivo para o patrimônio dos índios, com a homologação feita pela Presidência da República. Até dezembro do ano passado, a situação de 334 terras ainda estava indefinida. O deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, que solicitou o debate, acredita que a PEC 215 pode aprofundar ainda mais o atraso no reconhecimento das terras.
Se vier para cá para o Congresso, seja ela até mesmo como projeto de lei, a gente sabe que não vai ser realizado nunca mais nenhuma outra reserva indígena, nenhuma unidade de conservação, porque infelizmente as forças aqui são muito fortes, as correntes aí que defendem o agronegócio.
Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
A Comissão da Amazônia realizou audiência pública para debater o conflito ambiental e fundiário no projeto Jari. Zé Geraldo, do PT do Pará, que propôs a realização do debate, questionou o não funcionamento do projeto, que, segundo ele, é financiado em parte pelo BNDES.
De acordo com o deputado, a empresa que administra o projeto Jari é detentora de mais de 1 milhão de hectares de floresta e está produzindo menos celulose, apesar de ter conseguido recursos do BNDES de mais de 300 milhões de reais. Zé Geraldo acrescentou que há uma relação conflituosa com quase 5 mil famílias que moram nessas terras e não possuem direitos legais sobre a propriedade.
A Câmara instalou a Frente Parlamentar de Apoio à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, presidente do colegiado, Edio Lopes, do PMDB de Roraima, explicou que uma das atribuições da frente será de buscar mais recursos e políticas para a entidade.
Edio Lopes destacou também a necessidade de reforçar o orçamento da Sudam com as emendas parlamentares para que ela possa atuar de forma decisiva para a região.
Vicentinho Júnior, do PSB, manifestou sua preocupação com a realização dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas de 20 de outubro a 1º de novembro em Palmas, capital do Tocantins. Algumas obras, segundo o parlamentar, não foram concluídas.
Vicentinho Júnior informou que vai entrar com uma ação civil pública pedindo explicações ao governo de Tocantins sobre a conclusão das obras, que, se não estiverem prontas, poderão impossibilitar a realização dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas.
Educação.
Deputados da Comissão de Educação estão preocupados com a redução de oferta de vagas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.
Sindicato alerta que, se financiamento não for retomado, o Brasil pode não conseguir colocar 33% dos jovens de 18 a 24 anos nas universidades até 2020, como prevê o Plano Nacional de Educação.
O número de alunos beneficiados pelo financiamento do ensino superior, o FIES, deve cair pela metade este ano em comparação com o ano passado, o que preocupa as universidades particulares. Uma pesquisa nacional feita pelo sindicato que representa as instituições privadas de São Paulo mostrou que no primeiro semestre deste ano foram assinados pouco mais de 250 mil contratos, contra quase 750 mil no ano passado. O dado consta do mapa do ensino superior no Brasil e foi apresentado em uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara. O MAPA é uma pesquisa nacional que reúne informações sobre matrículas, evasões, cursos à distância e presenciais em todo o país, tanto em faculdades públicas quanto nas privadas. De acordo com o Sindicato das Universidades Particulares, a redução de beneficiados pode comprometer uma das principais metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. Segundo Rodrigo Capelato, coordenador do estudo, se o financiamento não for retomado, o Brasil não vai conseguir colocar 33% dos jovens de 18 a 24 anos nas universidades até 2020, como prevê o PNE. Hoje, essa taxa é de 16,8%. O presidente da Comissão de Educação, deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, também se disse preocupado com a redução da oferta de financiamento. Segundo ele, a crise econômica e o ajuste fiscal podem zerar o programa no ano que vem.
Temo que seja zerado a possibilidade de FIES para o próximo ano. É um temor meu.
Diante desse quadro, o deputado Giuseppe Vetti, do PSDB de Goiás, pediu uma alternativa de financiamento aos alunos.
Não seria o momento de nós sentarmos as instituições de ensino superior, paralelamente a cobrar do governo uma regra mais cara, clara, com definição de metas? Simultaneamente a isso, podemos também trabalhar no sentido de criar uma alternativa de financiamento a esse potencial de alunos existente.
As alternativas apresentadas pelo coordenador do Mapa do Ensino Superior foram duas: o uso dos recursos do FGTS para financiar a educação superior ou uma espécie de lei Rouanet para que as próprias universidades privadas emprestem dinheiro aos alunos em troca de isenções fiscais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A propósito do slogan utilizado pelo governo de que o Brasil é a pátria educadora, Exalci, do PSDB do Distrito Federal, fez uma análise do orçamento do setor para o próximo ano.
Segundo Exalci, houve uma redução geral nos recursos para a educação, que ultrapassou os 26%. Em alguns programas, houve cortes maiores. Em outros, como o Caminho da Escola, a redução foi total. Em 2016, disse o deputado, não haverá orçamento para o transporte escolar.
Homenagem.
Paulo Teixeira lamentou a morte da ex-deputada e presidente do PT de Santos, Maria Lúcia Prandi, aos 70 anos, em São Paulo. Ele ressaltou a trajetória política da parlamentar, marcada pela competência e dedicação à vida pública.
O deputado lembrou que ela exerceu 4 mandatos como deputada estadual e 1 como federal, sendo também docente e diretora da rede estadual de ensino. Paulo Teixeira acredita que Maria Lúcia sempre estará presente na vida dos que ela educou e ajudou a ter oportunidades.
Em homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado hoje, Rafael Mota do PROS parabenizou toda a população da região pelo trabalho árduo e lamentou que as pessoas ainda sofram com a grave estiagem. De acordo com ele, atualmente 90 municípios do Rio Grande do Norte sofrem com a falta de água.
Saúde.
O movimento popular conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome, segundo Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro, refere-se à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades.
Desde 2 de outubro, ressaltou Francisco Floriano, e ao longo de todo o mês de conscientização sobre o câncer de mama, um equipamento móvel para a realização de mamografias da Secretaria de Estado de Saúde estará no Parque de Madureira para atender a população do Rio de Janeiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Tchau.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.